Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com a deputada estadual Priscila Krause, agora no Cidadania, com a gente. Deputada, muito bom dia, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, hein?
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, bom dia, Edmar Lira, sempre bom aí participar com vocês.
O caminho é esse mesmo, deputada, fragmentação, muitos especialistas relembram, né, 2020 na corrida para a capital pernambucana. Tem outras pessoas, especialistas também, dizem, não, uma coisa, outra coisa, o estado é diferente, na sua concepção é diferente, se houvesse uma união maior entre a oposição, poderíamos ter, talvez, uma situação mais vantajosa para a oposição. Que leitura a senhora faz desse momento, com tudo isso que o Edmar falou e a senhora já estava ouvindo?
Bom, me permita, antes de responder aí, essa questão de múltiplas candidaturas, de candidaturas mais
fragmentadas,
uma menor quantidade de candidaturas ou fragmentadas, fazer aí um comentário em relação à coluna de Edmar. Edmar, eu li sua coluna de manhã cedo e você colocou muito bem como estava agora, mas me permita dizer o seguinte, você coloca na opinião que você constrói, você remete aí a possibilidade do não entendimento a ressalvas que nós teríamos a Serna do Bezerra, ao grupo político que dá suporte à candidatura de Miguel. Eu me permito discordar desse entendimento por algumas questões. Primeiro, a gente não faz, eu não faço política olhando para o passado. Eu acho que com o passado a gente aprende e a gente constrói o futuro. Quem faz políticas com ressentimento não tem como ampliar palanques e não tem como construir possibilidades futuras. Então, cada momento com a sua peculiaridade. Eu, na Assembleia Legislativa, exerço um mandato que corresponde, no meu entendimento, à expectativa do meu eleitor, que me colocou na oposição ao governo do PSB. É um papel esse exercido, independente de qualquer nomenclatura complementar ao mandato de deputado estadual. Depois, a partir de um entendimento que, respeitada todas as candidaturas de oposição, reconhecendo as legitimidades de cada um, a gente foi construindo as possibilidades de consolidação, né, dessas candidaturas, especificamente a candidatura que eu entendi ser a mais viável, dando minha contribuição à candidatura da ex-prefeita Raquel Lira, né, e a gente, a partir disso, estabeleceu vários diálogos. E eu não entendo que esses diálogos eles tenham sido fechados. Não há portas fechadas, não pode haver portas fechadas na oposição. Agora, há um entendimento da necessidade de um desenho que ganha a eleição para governo do Estado, que acontece agora há 135 dias, como o Jota falou, fez aí essa pontinha. A gente fica pensando, meu Deus, como o tempo passa rápido. Ao mesmo tempo que falta muito tempo, está tudo muito acelerado. E eu tenho um entendimento muito claro de que a candidatura mais forte, a candidatura mais viável, não apenas pelo período de pré-campanha que se iniciou, mas por uma trajetória de vida que é o que possibilita ter essa viabilidade agora, eu não tenho dúvida nenhuma que é a pré-candidatura de Raquel. É a candidatura que consegue dialogar com todas as regiões do Estado, principalmente e de uma maneira muito importante com a região metropolitana. Então, Raquel, ela tem todas as condições e os números apontam isso, a gente sabe que pesquisa é um retrato do momento, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a candidatura de Raquel é a que tem musculatura e é a que tem consistência e solidez suficiente para essa corrida de longa distância. Isso é uma maratona, isso não é um tiro de 100 metros.
Uhum.
E ela mostra muita consistência nisso e não vejo razão, e por isso que não há esta razão de que se abra mão de uma candidatura com esse perfil. Além do que, esse não é um projeto da própria Raquel, sabe? Esse não é um projeto de Priscila Krause, esse não é um projeto de Daniel Coelho. Não tem ninguém que mande nesse projeto, porque esse é um projeto que foi construído por todos nós, mas construído também e principalmente pelo povo de Pernambuco. E Raquel, por outro lado, já demonstrou que não é o tipo da mulher que obedece, ela é o tipo da mulher que constrói.
Uhum. Ô deputado, me permita, na pergunta também, quando eu fiz a questão da fragmentação, colocando a opinião de alguns especialistas que divergem no sentido de exemplo de 2020 para a corrida à prefeitura da capital pernambucana, quando a oposição também foi fragmentada e não conseguiu lograr êxito.
Eu acho que cada eleição tem a sua história. Eu defendi no ano passado que existisse isso, acho que inclusive aí na própria Rádio Folha, lá atrás ainda, que olhando para a eleição de 2020, que a gente tivesse um quadro mais enxuto.
Isso, foi aqui mesmo, foi aqui mesmo.
Foi aí mesmo, exatamente. E eu acho que eu participei também em uma outra emissora de um debate com Antônio Coelho, deputado estadual, meu colega, irmão de Miguel. Essa minha mesma posição. E Antônio, lá atrás, nesse debate que a gente participou, ele discordou de mim. Ele disse, não, Priscila, eu acho que o que a gente precisa são de múltiplas candidaturas, que a gente ofereça opções e fortaleça fortaleça a oposição. E o que aconteceu de lá para cá foi que as múltiplas candidaturas tanto fortaleceram a oposição como, de fato, quando se apresenta uma candidatura que sai essencialmente do seio da Frente Popular, que racha e mostra as fragilidades e o início da perda dessa hegemonia do PSB. Então, na verdade, as múltiplas candidaturas serviram para ampliar a oposição. Então, eu acho que haveria espaço para as duas teses. A gente tem realidades políticas agora postas e que se sobrepõem às teorias do que seria o ideal. Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, e o que a gente tem são essas múltiplas candidaturas da oposição que todas ganharam força diante da precariedade administrativa, política, do grupo que governa Pernambuco hoje e que não entrega nada do que fala, nada do que promete.
Edmar Lira.
Deputada, falando um pouco sobre a deputada Marília Reis, a senhora citou aí a entrada de Marília Reis, a gente teve pesquisas que eram divulgadas antes da entrada de Marília Reis e havia uma soberania da ex-prefeita Raquel Lira nesse levantamento, né? Todo levantamento que era divulgado, a Raquel era a primeira colocada, chegando a pontuar com cerca de 25% das intenções de voto. Houve a entrada de Marília, que mexeu completamente no quadro. Não só Raquel foi prejudicada, perdeu um pouco de intenção de voto, como outros, até porque chegou uma candidata que tinha um nível de conhecimento alto, de deputada da prefeitura, e que tem a sua representatividade política. E aí eu queria lhe perguntar, Raquel, como é que vocês avaliam essa estratégia de Raquel nesse novo momento que foi colocado? Raquel continua competitiva, continua tendo uma perspectiva de crescimento? Qual sua avaliação sobre essa entrada de Marília?
Bom, primeiro, você está absolutamente correto quando diz que a entrada de Marília mexeu no tabuleiro. E é uma candidata, é a pré-candidata hoje que tem o maior nível de conhecimento pela população, que vem de uma eleição majoritária na capital, então logo tem um recall maior do que os outros que não se apresentaram ainda estadualmente e num colégio eleitoral como é o Recife. Marília tem esse recall e tem um nível de conhecimento muito, muito grande. O que é que me chama a atenção na competitividade de Raquel? E sim, ela continua, é uma candidata absolutamente competitiva e, à luz do que está posto hoje, é a candidata que está no segundo turno, né? O segundo turno se daria entre as duas. Então, essa é uma candidatura efetivamente competitiva. Mas aí, o que é que reforça isso? O nível de conhecimento ainda baixo para uma intenção de voto elevada. Isso é uma coisa que demonstra a solidez da intenção de voto, desse voto, de quem diz que, de quem declara esse apoio a Raquel. A outra questão, a candidatura de Marília, ela vai no miolo da Frente Popular. Ela vai no mesmo eleitorado, majoritariamente, que daria suporte à candidatura do Palácio, à candidatura de Danilo Cabral, que é essa candidatura aposta pelo PSB para dar continuidade a tudo que está aí no governo de Pernambuco. Então, Marília, quando entra, ela atrapalha o tabuleiro de lá. É tanto que os apoios que vem declarando a ela têm saído essencialmente do lado do PSB, da Frente Popular. Agora, veja, é realidade que hoje, diferente do que se tinha antigamente, há um tempo atrás, que você tinha uma candidatura feminina posta, hoje você tem duas. E há, o que a gente percebe, um apelo, não sei se a palavra seria apelo, mas há uma expectativa do eleitor, uma vontade de ter uma mulher para votar. Mas uma mulher que seja preparada, que tenha experiência, que tenha demonstrado a capacidade de liderar processos adversos, de governar em momentos difíceis e que tenha capacidade de entrega. Quando você coloca esses outros predicados, além da questão de gênero, além da questão de ser mulher, quando você coloca esses outros predicados, você consegue dar nome e sobrenome para quem seria essa mulher que atende o desejo do eleitorado pernambucano de votar numa mulher, mas não apenas votar, de ter uma governadora mulher que tenha essa capacidade. E aí é muito fácil você colocar os predicados e você ver a figura. Raquel Lira é quem apresenta todas essas possibilidades e tem a capacidade de realizar, a partir da sua candidatura e da sua eleição, o que quer o eleitor pernambucano. Alguém que saiba fazer, alguém que entregue, alguém que transforme a vida das pessoas para melhor, que lidere esse processo. Raquel apresenta as condições de currículo, as condições do que já foi testado, as condições políticas e as condições concretas de quem já... Ela não fala numa possibilidade, ela fala em realidade que ela transformou através da atuação, da sua liderança e atuação política à frente da gestão, no caso de Caruaru, sendo possível transferir isso para Pernambuco.
Edmar Lira, pode prosseguir.
Deputada, tem outro tema que eu acho que pode direcionar a questão eleitoral de 2022 aqui em Pernambuco. A gente tem acompanhado uma tentativa de polarização entre o candidato de Lula e o candidato de Bolsonaro, ou seja, o Danilo Cabral alinhado com Lula e Anderson Ferreira alinhado com Bolsonaro. E ontem a gente teve um avanço na possibilidade da senadora Simone Tebet ser candidata, né, de uma coalizão envolvendo o seu partido, Cidadania, o PSDB e o MDB, que é o partido da Simone senadora, Tebet. Da Simone Tebet. Na sua avaliação, ter a senadora Simone Tebet disputando o Palácio do Planalto ajuda Raquel a construir uma narrativa de fugir dessa polarização que as pessoas estão tentando instituir aqui em Pernambuco entre Lula e Bolsonaro e, no caso, Danilo e Anderson Ferreira?
Ó, deixa eu te dizer uma coisa. O candidato ou a candidata que esse grupo partidário, a IMDB, PSDB, Cidadania, do qual eu faço parte, resolva para ser candidato ou candidata a presidente da República, esse candidato vai, essa candidata aí vai cumprir o seu papel. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O que nós queremos, aí é que tá. E você usou uma palavra que você foi muito feliz quando você usou, para eu poder exatamente explicar para o ouvinte como a gente deve encarar essa questão dessa polarização e dessa nacionalização. Você colocou, uma escolha dessa candidatura de Simone Tebet seria o gancho para a candidatura de Raquel, para Raquel fugir dessa polarização. Não, a questão não é essa. A questão é que os candidatos, os nossos adversários que estão postos, que se ancoram em candidaturas presidenciais, é que querem fugir de Pernambuco, querem fugir do debate sobre os problemas de Pernambuco, porque não tem exatamente o que apresentar e como encarar. O que é que faz depois um candidato que faz parte de um grupo político que está há tanto tempo no poder, que abandonou as coisas que defendeu lá atrás, que teria, em tese, muito o que mostrar, e em vez de fazer do seu padrinho político, o governador Paulo Câmara, o seu abre-alas, a pessoa que lhe apresenta em Pernambuco, na verdade, ele usa o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula. Por que essa é a estratégia de Danilo Cabral? Porque ele precisa fugir de Pernambuco. Se ele pudesse, ele teria os votos de Pernambuco sem fazer campanha em Pernambuco. Então, é exatamente isso que a gente não vai permitir, que eles fujam. Eles vão ter que encarar o pernambucano. Eles vão ter que encarar a pernambucana. Eles vão ter que dizer por que o teto do HMI não cai, porque falta leito de UTI pediátrica, porque as crianças não estão sendo assistidas, porque o legado de material, de insumo da pandemia não ficou para atender essa saúde tão precária de Pernambuco, porque permaneceram em silêncio o tempo inteiro sobre o caos do metrô e falam agora. Vão ter que dizer por que, depois de tanto tempo, não tem água na torneira dos pernambucanos, por que a região metropolitana do Recife é a mais pobre e a mais desigual de todas as regiões metropolitanas do país. Por que Pernambuco é o primeiro lugar em desemprego? Eles querem fugir disso. Nós não deixaremos que eles fujam disso. Porque esse é o debate que a gente vai precisar fazer e que a gente está fazendo, porque a gente precisa escolher quem vai liderar a resolução dos problemas dos pernambucanos no seu dia a dia, do sertão, passando pelos agrestes, pelas zonas da matas, pela região metropolitana. A gente vai precisar discutir isso. E não vai, a gente não vai, eu volto a dizer, permitir que os nossos adversários, que quem não tem entrega para mostrar, se abrace com ex-presidente, com um líder, com quem for, para ou inventar um currículo que não tem, ou para fugir de um debate que não tem condições de fazer, porque seu grupo político não teve competência para entregar.
Deputada Priscila Kraus, vamos falar agora de chapa majoritária, né? Temos a chapa do Anderson Ferreira com o candidato ao Senado Gilson Machado, a chapa do Danilo Cabral com a deputada Tereza Leitão, a Marília Reis com André de Paula, Raquel Lira, ainda não definiu. E nos bastidores foi colocado seu nome, antes falava na composição do próprio Miguel com a Raquel, Raquel indo para o Senado, enfim, faz parte do momento da política. A senhora está na construção dessa chapa majoritária, se fala Priscila Kraus como vice-governadora, Senado também, como é que está essa definição aí, essa construção, melhor dizendo?
Isso, é uma construção que a gente vem fazendo, essa construção no dia a dia. A gente, ontem eu estava conversando com o senador Armando Monteiro, e a gente estava dizendo, se apitar o jogo agora, se disser, registra, tem meia hora para registrar a candidatura, para registrar a chapa, a gente tem um time disposto para oferecer o que há de melhor a Pernambuco.
Uhum.
Entretanto, a gente vai usar o tempo político que ainda tem, o tempo político, o tempo jurídico, para a gente continuar nas construções que sejam possíveis e que dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que pauta as nossas escolhas de caminhos na política, a gente entregue ainda melhor ao eleitor pernambucano. A gente já tem para entregar, mas a gente vai aí numa construção, numa composição que a gente vai, evidentemente, usar o tempo político e o tempo jurídico ao nosso favor.
Eu aprendi que quando uma pessoa fala uma coisa, opa, você leva em conta e guarda. Duas pessoas falando, opa, já tem aí sinalização. Segunda-feira, quem esteve com a gente foi Daniel Coelho, deputado federal, e ele falou, Raquel, Armando Monteiro, Priscila Krause. Até depois eu perguntei, essa é a chapa? Ele, não, Jota, olha, na sua opinião, olha, enfim, desconversou. Mas é isso que está se desenhando, é, deputada?
Veja, não tem o desenho disso, tá? É isso que eu estou lhe dizendo. A gente tem time, Daniel faz parte desse time, né? Time de primeira hora, disposto a contribuir com Pernambuco, assim como eu estou disposto a contribuir com Pernambuco. A gente tem time. A gente tem time, a gente tem time que joga bem. A gente tem time que entrega bem. Então, a gente tem time que traz resultado. A gente tem time. Agora, a gente vai utilizar o tempo político e o tempo jurídico.
Edmar Lira.
Deputada, não é segredo para ninguém que a senhora tem uma trajetória, né? A senhora é uma das herdeiras do macielismo em Pernambuco. E sempre teve uma relação muito próxima com o deputado federal André de Paula, que é um dos quadros aí da centro-direita de Pernambuco, talvez um dos políticos mais respeitados do estado e que muito contribuiu com Pernambuco e ainda tem muito a contribuir. Mas eu queria lhe perguntar, não seria mais óbvio, mais claro, mais tranquilo que se o André de Paula deixasse a Frente Popular, ele convergisse para o seu palanque com Raquel, né, com Daniel, com Armando Monteiro? O que a senhora classifica que foi determinante para que André fizesse a opção por Marília e não por Raquel, por exemplo, que era um perfil até mais parecido com a sua trajetória, com a trajetória dele, no caso, ao longo desses anos de vida pública?
André é uma pessoa pela qual você colocou muito bem aí, Edmar. Eu tenho uma relação de muito apreço, de amizade, de respeito, de admiração. André foi presidente do partido quando eu era da juventude do partido. André, eu trabalhei com ele, eu fui assessora de André na Secretaria de Produção Rural. Depois segui com ele para o gabinete, quando ele se desincompatibilizou, para o gabinete na Câmara dos Deputados, e fiquei até me pedir exoneração para poder ser candidata a vereadora em 2004. Né? E assim, André é certamente um dos melhores quadros de Pernambuco, e que a gente tem que olhar o caminho que André fez ao longo do tempo. Depois daquela, eu não me lembro exatamente se em 2011... em 2012, enfim, mas a partir da criação do PSD, partido que ele integra até hoje, André fez um caminho de aproximação com a Frente Popular e continua aí nessa Frente Popular, quer dizer, hoje não mais na Frente Popular, mas fez a opção de quando julgou que a aliança com o PSB não era mais uma aliança com propósitos, e que os propósitos compensassem, uma aliança frutífera, fez esse caminho. Eu não posso dizer o que é que foi determinante para André, mas ele sabe o quanto ele é admirado, o quanto que a gente tem de carinho por ele e pelo que ele representa politicamente. Agora, André vem trilhando esse caminho aí já há algum tempo e eu só tenho que respeitar e reconhecer toda a legitimidade dele para fazer as escolhas.
Deputada, para finalizar, independente, né, da definição majoritária, a senhora está percorrendo o estado de Pernambuco, como é que está sendo o seu trabalho aí junto desse contexto todo com relação à cidadania PSDB, hein?
A gente está percorrendo muito o estado, região metropolitana, conversando com as pessoas, indo a todas as regiões, ouvindo as pessoas para construir junto, para elaborar junto, para que todos que a gente tenha a oportunidade de conversar, tenha a oportunidade de fazer com que preste atenção no discurso de Raquel, no que ela coloca, no que eu falo, no que Daniel Coelho fala, no que Armando fala, no que a prefeita Elcione de Igaraçu fala, enfim, tantos apoios, né, Débora Almeida em São Bento, Isaías Regis em Garanhuns, enfim, tantas pessoas por tantas regiões, Guilherme Coelho em Petrolina, possa ser uma razão para que as pessoas prestem atenção e construam com a gente e sintam-se partícipes desse processo, que será um processo de mudança profunda em Pernambuco, liderado pelo que a gente tem de melhor na política pernambucana e não tenho receio de dizer na política brasileira, que é Raquel Lira.
Deputada Priscila Krause, muito obrigado pela atenção de sempre com Folha Política, um abraço na senhora, saúde e paz, até um próximo encontro, hein?
Eu que agradeço, saúde e paz para todos nós, um bom restinho de sexta-feira, final de semana de paz e harmonia e saúde para todo mundo.
Amém.
Cheiro, chala de mar, valeu a todos os ouvintes.
Obrigado, deputado. Um abraço.
Um abraço, deputada. Muito bem. Edmar Lira, um abraço para você. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, não é isso?
Obrigado, Jota, né? Um abraço para você também. Um ótimo final de semana a todos. E até segunda também, se Deus quiser.
Final do Folha Política desta sexta-feira.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.